As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Polícia de Segurança Pública de Tomar vai avançar para a elaboração de um auto de contraordenação contra as infraestruturas de Portugal face ao incumprimento da lei no que à limpeza das bermas estradas nacionais diz respeito. Estão em causa a Nacional 110, nomeadamente em Carvalho de Figueiredo, e ainda a 349-3, a chamada Estrada de Peialva, entre outras situações. A redação sabe que a Junta Urbana elaborou uma exposição com provas, documentais e registros fotográficos desse conjunto de incumprimentos, relatório que foi entregue então na Divisão Policial de Tomar, que agora lhe dará o devido seguimento, ou seja, será elaborado um auto de contraordenação contra a empresa, que ficará assim sujeito ao pagamento de uma coima, cujo valor se situa entre os 3 e os 120 mil euros. Ou seja, mesmo que as infraestruturas de Portugal procedam à limpeza no decorrer das próximas horas, não se irá livrar dessa notificação. Nunca é demais recordar que o Orçamento de Estado fixou o dia 15 de março como data limite para a realização desses trabalhos, um prazo depois alargado para 31 de maio. Desde então, os incumpridores ficaram sujeitos a coimas. A IP está neste lote.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Dois militares da Guarda Nacional Republicana foram agredidos em Benavente na manhã de quinta-feira. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém confirmou a ocorrência quando contactada pela ERTS, referindo que foram 4 os agressores. As vítimas receberam assistência no centro de saúde, uma vez que sofreram ferimentos considerados como ligeiros. A patrulha foi chamada para travar desacatos que estavam a ocorrer no parque de um supermercado de Benavente, onde uma outra pessoa, motorista de pesado de mercadorias, estava a ser agredida pelo referido grupo. Mal os militares ali chegaram, os 4 elementos começaram a agredi-los até se colocarem em fuga. Depois de solicitados reforços, o grupo foi detido, pouco depois, ainda em Benavente. Os agressores residem em Lisboa e têm idades entre os 18 e os 26 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Presidente da Câmara de Mação tem luz verde da Assembleia Municipal para avançar com processo contra o Estado português por causa dos auxílios decorrentes dos incêndios. António Feliciano.
A Assembleia Municipal de Mação deu luz verde a Vasco Estrela, Presidente da Câmara, para que se coloque o Estado português em tribunal em virtude da discriminação que aquele Conselho do Médio Tejo tem sido alvo no processo de atribuição de auxílios decorrentes dos incêndios que ocorreram em 2017. Recorde-se que Mação teve a maior área ardida de Portugal, 28 mil hectares, mas nem assim conta com ajudas superiores a 60%, ao passo que outros municípios, que tiveram prejuízos mínimos, vão ser auxiliados na totalidade. Foi então apresentada uma moção feita pelos eleitos de PSD e PS, onde se apoia o desejo expresso de Vasco Estrela em colocar esta situação na barra dos tribunais. Para já, e sabe a Hertz, Mação terá do seu lado, enquanto testemunha, o mediático juiz Carlos Alexandre, ele que é natural precisamente deste território ribatejano. Entrevistado pela Hertz, Vasco Estrela, presidente da autarquia, reforçou este desejo de procurar justiça.
A RTP Municipal aprovou essa moção no sentido de reforçar e de apoiar todas as medidas e todas as tomadas de posição que a Câmara Municipal de Mação tem tomado ao longo destes meses, deste quase um ano, e também, por outro lado, a incentivar e apoiar a possível intenção que nós temos de intentar uma ação judicial contra o Estado, uma ou mais do que uma contra o Estado, para efetivamente podermos tentar reverter esta última decisão, que se traduz de que o Conselho de Mação fica excluído dos apoios para a recuperação das infraestruturas municipais a 100%. Portanto, aquilo que a Assembleia Municipal de Mação ontem vibrou por unanimidade foi de facto manifestar todo o seu apoio nestas posições da Câmara e à eventual ação judicial, que apesar de ser uma competência própria do Presidente, neste caso concreto e em todos os outros, obviamente, mas neste por maioria de razão, é reconfortante que tenha sido por unanimidade que todos os eleitos locais digam que a Câmara Municipal de Mação poderá e deverá agir contra o Estado. Não tem nada de política, isto é uma questão de justiça, de tratamento igualitário, de equidade, de cumprimento das regras, de cumprimento daquilo que foi determinado também pela Assembleia da República em março. Portanto, todo um tratamento discriminatório que está a ser utilizado não é só contra a Mação, também contra outros concelhos da nossa região, mas em Mação, pela dimensão que as coisas aqui tiveram, tem outro impacto, e portanto percebemos que isto não tem nada, rigorosamente nada a ver com políticos nem com partidos. Aliás, já o disse e volto a sublinhar que tão bem o partido do qual eu faço parte, o Partido Social Democrata, não tem tido a atitude que eu achava que devia ter é uma agenda reivindicativa, o Sr. próprio Presidente da República pode ser mais interventivo nesta matéria, porque nada disto tem a ver com questões de política, tem a ver com questões de justiça e de defesa do nosso Conselho, que é isto que eu tenho feito e é isto, e foi isso também que a Assembleia Municipal fez, enfim, independentemente de ser isto de partido A ou partido B.
O Rancho Folclórico As Lavadeiras da Ceiceira e a Associação Cultural Recreativa e Desportiva Local ultimam nesta sexta-feira os preparativos para aquela que será o Ceiceira Medieval, quarta Feira Medieval de A Ceiceira. O evento de cariz histórico é já uma referência no calendário das iniciativas culturais realizadas anualmente no Conselho e conta com os apoios da Junta de Freguesia da Ceiceira e do município de Tomar. Trata-se então de uma feira medieval a realizar na Vila del Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animações de rua, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas. Eugénia Costa, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Ceiceira, falou à ERTE daquelas que são as preocupações do momento e lembrava que todos aqueles que se deslocarem no fim de semana à Ceiceira não vão encontrar estacionamentos propriamente dito definidos, mas há espaços onde as viaturas podem ser estacionadas.
Já estacionamento não temos, nem... Temos vários espaços aqui ao longo da estrada principal onde as pessoas poderão estacionar, porque os proprietários dos terrenos não põem qualquer objeção a que as pessoas estacionem. Temos um terreno junto, um espaço grande junto, atrás da Junta de Freguesia, do edifício da Junta de Freguesia. Temos também quem vem na estrada principal, aquela estrada nova, e entra onde eram os aviários do Sr. Manuel Cílio. Há também uns espaços que dá para estacionar. Quem vem do lado do entroncamento em direção à linha Ceira, aí é um pouco mais complicado porque não há assim muitos espaços que dêem para realmente para estacionar, mas à borda da estrada, porque as entidades policiais sabem que as pessoas, e temos autorização para fazer o encerramento das estradas, sabem que as pessoas têm que estacionar e pensamos que não vai haver qualquer problema. Pelo menos também contamos com essa colaboração. É ter tudo pronto, ter as estruturas todas no sítio, porque nós fechamos as ruas principais da aldeia e será tudo fechado com estruturas construídas pelos nossos homens, que neste caso da associação, onde temos o Paulo Figueiredo que está à frente dessa equipa. A nossa principal preocupação é mesmo o fechado das ruas, é a decoração das ruas, é o marcar e o receber os artesãos, os sítios para os artesãos. Neste momento é mesmo a reta final que é a nossa preocupação para termos tudo pronto quando as pessoas começarem a chegar à Ceiceira.
Neste sábado, as Comissões Sociais de Freguesia do Conselho de Tomar estão reunidas num retiro formativo que vai abordar a economia social e o desenvolvimento local, conceitos e enquadramento. Esta é uma organização da Rede Social de Tomar, com o apoio da Comissão Social de Freguesia, além da Ribeira e Pedreira, e decorre no edifício da Junta de Freguesia. Como disse a ERSO o Presidente da Junta, Alexandre Horta, esta é a primeira sessão dirigida às Comissões Sociais de Freguesia e que terá sequência noutras realizações do género, com outras temáticas, a realizar nas restantes freguesias do Conselho.
Esta sessão é a primeira de várias sessões que vão decorrer nas diversas Comissões Sociais de Freguesia do Conselho de Tomar. Portanto, já disse, esta primeira... O tema é economia social e desenvolvimento local, conceitos e enquadramento. Portanto, é uma sessão que essencialmente vai ser virada para os parceiros da Comissão Social de Freguesia, nomeadamente as associações. Portanto, a parte de fiscalidade, de organização administrativa, penso que vai ser debatida nesta sessão. Portanto, vai ser importante para esses nossos parceiros estarem presentes, né, durante a manhã no Val inteiro. São problemas que, por vezes, neste caso concreto, as associações têm alguns problemas com a legalização da própria associação, e às vezes podem estar a incorrer em situações de ilegalidade, poderão ter problemas no futuro. Portanto, e penso que é interessante conhecer os direitos e os deveres e tentar corrigir alguma situação que seja menos regular. Nós estávamos algo remitentes no início, quando formámos a Comissão Social de Freguesia, mas tem-se revelado importante para o diálogo entre os diversos, parceiros, nomeadamente as associações de IPSS. Portanto, somos uma freguesia, temos duas IPSS. Portanto, este bater de ideias, este conjugar de vontades, tem contribuído para a resolução de alguns problemas e também a articulação de alguns eventos que decorrem na freguesia. Temos diversos parceiros, digamos, que são locais da própria freguesia, mas temos outros parceiros desta freguesia, como a GNR, representantes da Segurança Social, da RELIS e outros. Portanto, é muito importante esta interação e tem sido interessante, como eu já disse anteriormente, o debate de ideias e a tentativa de resolução dos problemas das pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este fim de semana é de festa no Sardual. António Feliciano.
Sardual entra em festa nesta sexta-feira. O programa é vasto e conta com a participação de nomes sonantes da música portuguesa, sendo que também é uma excelente oportunidade para conhecer de perto tudo que de bom se faz pelo concelho, nomeadamente à escala cultural. Miguel Borges, presidente da autarquia sardualense, perspectivou esta iniciativa para a ERTE.
Aquilo que nós pretendemos é que tenhamos durante estes três dias, três dias também de muita alegria, de muita animação, mas ao mesmo tempo também uma forma de mostrarmos e de divulgarmos aquilo que é o nosso património material e imaterial no âmbito da gastronomia, no âmbito do saber fazer, no caso dos artes e saberes e sabores. Por isso, e depois também, claro, a animação, não só por os grupos que vêm nos visitar e que são aqueles grupos que normalmente se contratam para este tipo de animação, mas também a animação feita pelos próprios sardolenses, pelos locais. As associações vão ter uma dinâmica muito grande, como têm sempre durante as nossas festas, sendo a Filarmónica a acompanhar as diferentes iniciativas e fazendo um concerto, sendo os Jetas na sua apresentação de uma peça no Centro Cultural, sendo os resineiros da Alcaravela, que vão fazer também uma demonstração daquilo que é o nosso folclore. O desporto também, os grupos desportivos também se envolvem, por isso há aqui uma grande dinâmica que passa pela exposição, passa pelo festival hípico, passa pelos concertos, passa pela gastronomia, passa pelo desporto. Esta grande dinâmica que já tem, que já faz parte do calendário de quem mora aqui na nossa região e que nos vai visitar durante estes três dias.
Esta sexta e sábado, Maçal recebe uma parte do Programa de Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional, Saúde Mental, Comportamentos de Risco, Adições, Tratamento e Recuperação. Nesta sexta-feira terá lugar uma atividade vocacionada para o público mais jovem, entre as 15 e as 16h30, a promover na Escola Básica 2-3 Secundária de Maçal, com entrada livre. Depois, entre as 17 e as 23h15, decorrem várias atividades no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, que acolhe nova sessão do encontro no sábado, durante o período da manhã. Nos dois dias, em Maçã, são vários os intervenientes do seminário, sendo que ali marcarão presença nomes como Júlio Machado Vaz, Juiz Carlos Alexandre, Luís Patrício e João Patrício. Manuela Ramalhianos, a Presidenta Honorária do Instituto de Apoio à Criança, fará o encerramento do simpósio neste sábado, às 13h30, no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cine Teatro Paraíso, em Tomar, recebe nesta sexta-feira, a partir das 21h30, mais uma gala do Fado. A iniciativa conta com um cartaz recheado de nomes com provas dadas. Em causa está mais um espetáculo, a cargo da Associação dos Amigos do Fado de Tomar. A ERTE perspectivou a gala, junto de António Leiria, que disse confiar numa casa cheia.
Podemos esperar, e nós vamos oferecer também à comunidade de Tomar, é que vamos ter uma grande noite de fados, com vários fadistas e vários músicos. Vamos ter duas parelhas de músicos, ou seja, vamos ter Fado Coimbra, que será Francisco Costa e Vasco Guerra, que são acompanhados por uma parelha de músicos que vem de Coimbra, e vamos ter também Fado Lisboa, em que vamos ter um Guilherme Frazão, que vem de Santarém, Ana Dória, Dina Mendonça, Luís Felipe Fortunato e Elvira Roldão. Ainda não fui ao Cine Teatro, mas eu penso que a venda de bilhetes está a ser boa e pelo menos eu já tenho bastante reservas em meu poder. Porque vamos mostrar também o Fado de Coimbra. Há muitas pessoas aqui em Tomar que gostam do Fado de Coimbra. Eu também sou adepto do Fado de Coimbra. Portanto, apareçam no Cine Teatro a partir das 21h30 e vamos ter uma grande noite de fados em perspectiva.
Quem ainda quiser pode assistir, como é óbvio, a esta gala do Fado. O que é que deverá fazer?
pode-se dirigir ao balcão do Cine Teatro, estão lá os bilhetes à venda. Também no próprio dia lá temos bilhetes, e eu também tenho em meu poder. É 10 fados, também não é assim uma grande fortuna, mas é 10 fados a entrada.
Chama-se Memórias e é uma iniciativa da Junta Urbana de Tomar a realizar em dois momentos, o primeiro dos quais já neste sábado no auditório da Junta de Santa Maria às 14h30. Trata-se de uma tertúlia onde vai estar em destaque o problema da demência. Tânia Martim, do Serviço de Educação e Cultura da Junta Urbana de Tomar, falou à ERTS da iniciativa e dos seus objetivos.
Isto é um alerta para um problema que a nossa sociedade tem neste momento, que tem a ver com a demência. E embora no nosso caso nós direcionamos por uma faixa etária, a realidade é que já abrange outras faixas etárias e cada vez mais cedo aparece o problema da demência na nossa sociedade. Então, em parceria com a Cruz Vermelha, nós decidimos criar uma tertúlia da memória, que é uma sessão de esclarecimento, para que qualquer pessoa, e aqui não abrange uma faixa etária, qualquer pessoa que esteja interessada, um curioso, os cuidadores, ou alguém que acha que pode já ter algum problema, vir até à Junta de Freguesia esta sessão e informar-se sobre o que fazer, os sinais de alerta, os sintomas, que procedimentos fazer no caso de haver realmente algum problema. No dia 28 de setembro, então aí já teremos psicólogos da Cruz Vermelha a fazer rastreios clínicos mesmo, pessoas acima dos 60 anos, para ver se detectamos algum problema e saber reencaminhar as pessoas para os sítios corretos, para ter o devido acompanhamento. Nós trabalhamos com a Cruz Vermelha e, por acaso, em preparação para uma ou outra atividade, na altura que fizemos a Junta Anima Sénios, foi uma das atividades que teve muita adesão e muita procura, e nós percebemos que realmente existia aqui uma carência na cidade, porque a Cruz Vermelha já faz muito também esse acompanhamento nas outras terras do concelho, não na cidade mesmo. E então achámos que, se calhar, fizemos essa sessão um bocadinho mais descontraída, durante a Junta Anima Séniores, em que as pessoas puderam falar um pouco também sobre as suas experiências, principalmente depois da reforma. Há muito esta questão da demência. E achámos que, por bem, deveríamos voltar a insistir um pouco nisto e fazer uma coisa um bocadinho mais específica. E então agendámos para esta altura do ano e, se correr bem, se tivermos muita adesão, se calhar voltar a fazer, porque é muito pertinente nos dias de hoje. Mais do que entreter, não é? Porque é preciso, mas também ir percebendo realmente os casos que se vão sucedendo, e a solidão realmente não ajuda, porque se eu estiver sozinha e estiver a ficar ou com uma demência ou com outro problema de saúde qualquer, eu se calhar não dou conta e mais ninguém dá. E quanto mais nós conseguimos trazer pessoas para esses convívios, não é? Para essas atividades mais lúdicas, conseguimos detectar e depois direcionar um pouco mais as nossas atividades. E é o caso da memória, porque realmente detectámos essa falha e agora vamos tentar corrigir um pouco, não é? Minimizar aqui o problema.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado celebra-se o Dia Europeu Sem Carros. A data visa sensibilizar a população e autoridades para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário dentro das cidades, de forma a aumentar a qualidade de vida e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais, optando por alternativas de transporte menos poluentes, como os transportes públicos e a bicicleta, em Tomar como forma de incentivar o uso dos transportes públicos. Os transportes urbanos de Tomar são gratuitos durante todo este sábado. Este ano, a data aparece também integrada, à semelhança de anos anteriores, na Semana Europeia da Mobilidade. Em muitas cidades da Europa que aderem neste dia à iniciativa do Dia Europeu Sem Carros, algumas ruas são inclusivamente fechadas ao trânsito, de forma a incentivar os cidadãos a escolher meios de mobilidade como transporte alternativo mais amigo do ambiente. Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem. Fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.